por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar, hoje é terça-feira, 13 de abril, dia de aula com o professor Martim por aqui, preparado aí com suas anotações, Kleber, tudo bem?
Bom dia, Rê, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. A gente está mais do que preparado aí, porque a aula hoje é especial, né? Pelo que eu fiquei sabendo aí, vai ter um pouco mais de história e um pouco de entretenimento também, né, Rê?
É verdade, a gente vai aprender um pouco com o entretenimento já já. Antes, Kleber, conta tudo para a gente sobre os dados de inflação nos Estados Unidos, porque o mercado estava super atento a isso desde ontem, né?
Então, a gente teve aí uma, pelo menos agora, né, às 9h30, a divulgação aonde veio um pouco acima daquilo que era a expectativa mediana do mercado, né? Inflação ao consumidor dos Estados Unidos subiu 0,6% em março em relação a fevereiro, a mediana estava ali em 0,5% e na base anual também era de 2,5%. Tá? O número vem muito próximo daquilo que era esperado com o mercado, né? E também ao mesmo tempo mostra que algumas preocupações que se tem com relação à pressão inflacionária a partir de agora, né? Naquela até que a gente conversou ontem, né? Ponto de inclinação que a gente tem, né? De inflexão, perdão.
Inflexão.
Né? De inflexão, ponto de inflexão que a gente comentou ontem, né? É exatamente isso, né? A gente tem um ponto de inflexão onde a economia americana pode começar a ganhar muito mais força e automaticamente a gente vai ter uma pressão inflacionária maior, que já há algumas semanas, aí mais de mês, a gente vê esse impacto nas curvas de juros mais longas dos Estados Unidos, né? Vamos ver como o mercado se comporta depois desse resultado, né? Os futuros, por enquanto, nos Estados Unidos estão muito bem controlados ali, até se a gente for olhar pelo nível do resultado, o S&P 500 está trabalhando ali bem próximo da estabilidade, né? A Nasdaq vem até subindo aí 0,46%. Então, a gente não teve grandes surpresas, mas o dado é super importante e vai trazer reflexo ao longo do dia aí.
Boa, investidores e investidoras têm que ficar atentos a isso e também aos resultados que vêm da Europa. O PIB do Reino Unido teve alta de 0,4% em fevereiro, foi abaixo da expectativa de 0,6% de crescimento, Kleber, mas ainda assim foi para cima e não foi para baixo, né?
Exato, olhando por esse lado tá muito bom, né? Se a gente for pensar aí que a gente tem aí uma recuperação ainda lenta, né, do mercado global, da economia global como um todo, né, mas o número ele já traz aí pelo menos um indicador de como que deve ser, né, provavelmente o PIB pela zona do euro como um todo, né, pelas principais economias como é do Reino Unido, e a gente tem aí uma expectativa nessa semana super importante, né, de um, pelo menos de talvez o segundo PIB mais importante hoje da economia global, que é o da China, que sai na quinta-feira, né? Hoje a gente já teve alguns dados importantes que saíram de exportação, de importação, de balança comercial, que vieram também números bons, apesar de um pouquinho também abaixo de expectativa do mercado. Então a semana vai ser uma semana recheada aí de indicadores, inclusive para nós aqui, né? Hoje a gente tem varejo aqui no Brasil e tem outros dados que vão saindo aí para dizer como que a economia está reagindo com essa primeira onda de vacinação, se a gente pode usar essa expressão, vamos usar uma onda para coisa positiva, né? Que a gente vem tendo aí com liberação, como a gente falou ontem do Reino Unido, né? De restrições de mobilidade, fazendo efeito aí na economia também.
Muito bom. Bom, antes da nossa aula, vamos um pouquinho a Brasília, Kleber, porque o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, determinou que o Senado instale uma CPI da Covid. Ele quer que sejam investigadas ações do governo federal no enfrentamento à pandemia, e aí o governo quer que prefeitos, governadores também sejam investigados, então isso tudo está em discussão. Uma CPI sempre é importante, porque se tem algum indício de irregularidade, ela deve ser investigada, né? E nesse caso, ao mesmo tempo que é importante, ela acaba desviando um pouco o foco e atenções do Congresso de outras discussões que estavam em alta, como orçamento e algumas reformas ainda no radar para acontecerem em 2021, né?
Olha, o orçamento continua ali ainda como o mais importante a ser resolvido, né? A gente não teve ainda uma solução. Inclusive, tem discussões ali de quem é que vai dar a sanção, né? Caso o presidente Bolsonaro não esteja no país, por exemplo, se ele tiver alguma viagem, isso foi discutido de ontem para hoje, né? E quando entra essa questão da CPI, primeiro ponto, né? A CPI sempre é importante, né? Porque você vai fazer ali um inquérito para averiguar se está tudo andando como deve andar em relação a algum determinado ponto. E no caso das questões sobre a Covid-19, sobre a pandemia, é super importante, né? Então, isso pode sim, em algum momento, trazer reflexos para o mercado e para a economia, sim, mas a gente ainda está bem no processo embrionário ali do começo, né, do processo de instauração, né, da comissão, e a gente vai acompanhar para trazer as informações para os investidores aqui, para as investidoras, conforme isso tiver realmente reflexos para eles na ponta final ali do investimento, né?
Muito
e
bom.
Quanto ao orçamento, o que a gente teve ontem passando aqui por um ponto importante foi a possibilidade do lançamento de uma nova PEC para renovar programas de combate aos efeitos da pandemia via crédito extraordinário. Tá? Isso seria uma PEC que seria, pelo menos, colocada à disposição para que não se precisasse acionar o estado de calamidade. O ponto que trouxe, um lado pode ser positivo, mas a preocupação, e que acabou estressando um pouco o mercado ontem, principalmente pesou até sobre o dólar e sobre as curvas de juros um pouco, foi que, apesar dela validar recursos e possa ajudar a resolver, inclusive, o impasse do orçamento de 2021, ela acaba abrindo espaço para emendas parlamentares. E aí, com isso, a gente pode ter, por exemplo, gastos com saúde ficando fora do teto de gastos, o que a gente pode falar que, para a credibilidade fiscal, o teto de gastos ele é a nossa âncora que a gente tem hoje, e isso acaba preocupando um pouco os agentes, né? Então, tem bastante coisa acontecendo em Brasília que, ao longo dos próximos dias, vão trazer reflexos aí também para o investidor.
Ainda mais quando se refere ao risco fiscal, né, Kleber?
Exatamente, que é o que a gente tem de, vamos chamar aí do tradicional calcanhar de Aquiles, esse é um dos nossos calcanhares. A gente, infelizmente, não tem só um, né? Acho que, sem dúvida, o maior deles é a pandemia, a situação toda que a gente vive, né? O problema e a crise sanitária é muito grave ainda, mas o fiscal, ele é importantíssimo, e se ele tiver qualquer ruptura, qualquer problema ali, vai impactar diretamente as nossas vidas aqui também.
Com certeza. Bom, vamos para a nossa aula? Está pronto aí?
Vamos lá. Então, lá, está tudo aqui pronto já. Vamos ver o que o professor trouxe para a gente hoje, que hoje é meio que surpresa até para nós aqui, né?
Ei, professor! Como
olá!
Você tá?
Tudo bem? Eu estou bem. E vocês? Como é que vocês estão? Hoje é mais divertido, hoje é super simpático, porque a gente vai falar um pouco sobre filmes, né? Não tem muita lição não, viu, Kleber?
Com todo carinho aos professores de educação artística, mas era a aula que eu mais esperava quando estava no colégio, né? Que é aquela aula um pouco mais tranquila, né? Que você fala, bom, aqui agora, né? E eu era péssimo em artes, né? Só para registrar, né?
Não, e só para comentar, quer dizer, acho que a gente pode aprender de diversas formas, né? Inclusive assistindo filmes, né? Algum jeito bem interessante, né? Entretido, né? Com entretenimento, a gente ia aprender. É algo bem bacana, né?
E aí, professor, quero saber, você separou para a nossa aula de hoje Wall Street, Poder e Cobiça. E quero saber por que a gente vai aprender sobre este filme, o que ele ensina para a gente nesse universo de investimentos e mercado financeiro, além da trama maravilhosa que venceu o Oscar e tudo mais.
Exato, exato. Não, primeiro que é um filmaço, tá? É um filme já antigo, mas
é sensacional,
temas muito
mesmo.
Modernos, né? É o Michael Douglas, né, com o papel de Gordon Gekko, ele está realmente fantástico, ganhou o Oscar de melhor ator, talvez aí seja o melhor papel aí da sua carreira, né? O filme, então, primeiro, só para dizer um resumo, no meu entender, é um filme sobre o mercado, sobre manipulação de mercado, inside information, coisas que devem ser combatidas, são combatidas pelos reguladores pelo mundo. No fim das contas, o filme termina com a SEC, né, Security and Exchange Commission, que seria algo parecido com a nossa CVM, descobrindo, né, e prendendo de fato os envolvidos. Então ele termina, digamos assim, com isso, né, com, digamos assim, com o lado bom ganhando, ele termina de alguma forma com isso, mas a gente pode escrever aqui o filme, né? Então é o Gordon Gekko, o personagem principal, marcante, ele é um especulador, né? É um especulador ambicioso, um especulador, até certo ponto dá para dizer que ele é sujo, né? Que ele trama, né, coisas dentro do mercado, não sempre éticas, mas obviamente é um cara que acabou no filme se mostrando como um cara muito rico, né? Isso que a gente vê, e muito poderoso também, né? E aí ele atrai um jovem em início de carreira, o Buddy Fox, que é o Charlie Sheen. O Charlie Sheen, então, ele quer entrar nesse mundo, né? E o Gordon Gekko aceita ele vir para esse mundo, mas aí ele começa a pedir para fazer coisas que não são legais, né, que não estão dentro da legislação. Então, ele pede para fazer casos de espionagem, entrar, roubar documentos em empresas, para ele ir, digamos assim, encontrando informações confidenciais para valer-se delas dentro do mercado, né, aproveitando valorizações ou desvalorizações por causa disso, tá? Acho que tem, antes de entrar um pouco mais em outra parte da trama, no filme fica muito claro uma coisa, que é esse vínculo imediato que existe entre as empresas, né, e o mercado de capitais. Para algumas pessoas isso pode parecer desconexo, e não é desconexo. Uhum. Né? Quer dizer, aquilo que está acontecendo na empresa interfere naquilo que está acontecendo nas ações da empresa. Isso aí, né, para quem está dentro do mercado é muito claro, mas para algumas pessoas, e principalmente em alguns determinados momentos de mercado, essas coisas parecem não andarem exatamente iguais. Né? A gente já falou um pouco sobre isso, tem a questão das expectativas, mas certamente existe uma conexão muito importante entre essas duas coisas, né? Ela é uma conexão direta, automática, né? O filme continua depois com o Charlie Sheen tendo algumas informações sobre a empresa na qual o pai dele trabalha, que é o Martin Sheen, que é o pai, na verdade, né? O próprio pai, na realidade, do ator, né? E que com essa informação eles podem também fazer alguns ganhos dentro do mercado. No fim das contas, o Gordon Gekko faz uma jogada e toma a empresa para desmontá-la, e aí o Buddy Fox, o jovem Buddy Fox, se sente um pouco traído pelo Gordon Gekko, e aí monta outra coisa, que monta um esquema de manipulação de mercado para infringir perdas financeiras para o Gordon Gekko, né? Então, no fim das contas, ele tenta manipular, com a ajuda de outros contatos que ele obteve, o mercado para forçar perdas no Gordon Gekko, né? No fim das contas, eles são pegos, tá? O jovem Buddy Fox, ele faz um acordo com a SEC e entrega, faz gravações e acaba entregando o Gordon Gekko. O Gordon Gekko vai para a prisão mesmo, né? E o Buddy Fox, ele acaba pegando alguma pena menor, exatamente por causa da colaboração com a polícia. Então é o seguinte, o que tem por trás disso? Tem um pouco esse vínculo aqui que eu falo muito claro entre a questão das empresas e as cotações, aparece, né, como um alerta, que acho que é o que tem que ficar muito claro, que isso é um crime dentro do mercado, né? A questão da inside information, né? E a questão de manipulação de mercados, criando condições artificiais de oferta e demanda. A CVM, por exemplo, ela cita dentro dos seus objetivos, né, fazer com que os mercados funcionem de uma forma correta e eficaz, eficiente, e tentar inibir todos esses movimentos, né? Então, muita coisa, esses movimentos que eu estou falando aqui, perdão, tentar inibir os movimentos de artificiais de oferta e demanda, e a questão do inside information. Tá? Então, o mercado evoluiu muito, tá, ao longo do tempo, e recentemente ainda mais, né? E os reguladores, então, são cada vez mais atentos para evitar que pessoas que têm informações confidenciais as utilizem em benefício próprio, né? E esse, de fato, é um trabalho constante dos reguladores, né?
Com certeza, e até, Martim, na própria distribuição das atividades da empresa, existem segregações entre atividades para evitar conflito de interesses e minimizar ainda mais a chance desse tipo de crime, né? Porque é crime.
Exato.
A informação interna da empresa ser usada Ela é claro. Crime, né?
Em benefício próprio, porque assim, se ele faz em benefício próprio, ele está prejudicando provavelmente outros investidores ou potenciais investidores, então isso é crime mesmo, né? Então, de fato, existem controles de informação, coisas que podem ser divulgadas ou não. Quando a empresa tem alguma informação relevante para divulgar, ela precisa encerrar as suas negociações, decretar o que ele chama de fato relevante para fechar as negociações durante aquele período, né? E conforme a gente falou, a CVM aqui no Brasil e os outros reguladores estão sempre muito atentos a tudo isso, né? Então, hoje, obviamente, você tem muitos mais mecanismos para monitorar isso do que tinha nos anos 80, né? Então, hoje, de fato, é uma realidade importante, né? Que para qual os reguladores estão super atentos. É, e tem até um termo que a gente usa hoje, né? Que é o ESG.
É o que eu ia falar, a gente fala muito disso, né? Não, eu ia falar exatamente de ESG, que se essa questão ela é tão forte, é tão necessária, que ela é uma das letrinhas da sigla que tem se falado tanto e que as empresas têm adotado e o mercado também, que é o ESG, né?
Exatamente, o G, a última letrinha, que é o governance, que está ligado à governança corporativa. Um dos principais pilares da governança corporativa é a transparência. Ou seja, fazer com que as informações relevantes estejam disponíveis para todos ao mesmo tempo, né? De fato, uma empresa transparente, ela tem vantagens no mercado, né? Uma empresa transparente, vamos pensar duas empresas, uma que fazem basicamente a mesma coisa, que tem a mesma lucratividade, tem a mesma coisa, e uma é transparente e a outra não é transparente, né? Qual vale mais? Vale mais aquela que é a transparente. Isso daí, ela tem uma geração de valor, né? A transparência e a governança corporativa, elas acabam gerando valor também para o acionista, né? Por que que isso acontece? Acontece porque os investidores, ao olharem as duas empresas e compararem, eles dizem, puxa vida, eu tenho mais certeza das informações, da qualidade, da gestão, né, dos aspectos éticos dessa empresa que tem melhores padrões de governança. Então, ela vale mais, né? Ela vale mais, né? Ou seja, ela, digamos, em termos de valuation, poderíamos dizer que ela é descontada por uma taxa de desconto mais baixa, porque tem um nível de risco, um prêmio pelo risco menor, né? Então, ao ser descontada por uma taxa mais baixa, ela acaba, de fato, valendo um tanto mais. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante aí para a gente ter em mente, assim.
O professor, e tem uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, até no título em português do filme, né? Que é Wall Street, Poder e Cobiça, né? Duas coisas que não têm absolutamente nada a ver com o trabalho de um assessor de investimentos, de alguém que está cuidando do patrimônio de alguém, né? A gente está tentando
não
fazer
deveria,
os patrimônios...
Não deveria, né, Kleber?
Exatamente, né? São objetivos que nós não temos aqui e que ninguém no mercado, quando a gente fala das grandes instituições, os grandes profissionais que estão trabalhando, tem, né? Mas a gente, quando viu nos axiomas lá, falou muito sobre também tomar o cuidado com alguns pontos, né? Não falava exatamente de poder e de cobiça, mas falava de ganância, né? E aí a gente entra num ponto importante também aqui, que é isso, né, professor? Tomar o cuidado com quem é que está atuando, né, por você, para exatamente ver o cuidado que ele vai ter com os seus investimentos e não colocá-lo num risco desproporcional, né?
Ah, perfeito, perfeito ponto. Quer dizer, obviamente aqui a figura do Gordon Gekko é uma figura que ela é pintada com cores muito intensas, né? Até porque por isso que o filme se torna interessante, né? Mas ele como um especulador, assim, nesse sentido no mais forte da palavra, ele de fato é movido pelo poder e pela cobiça, assim como o Buddy Fox, né? Mas mover-se por isso, inclusive dentro do filme, eles acabam parando mal, né? Acaba resultando mal. Eu diria que, acho que você comentou muito bem, um bom planejador financeiro, um bom assessor financeiro tem alguns tons de altruísmo no seu trabalho, ou seja, na alegria de ver que na hora de recomendar alguma coisa, né? Ou seja, o planejador financeiro tem essa alegria de ver que quando as coisas funcionam, quando ele é capaz de oferecer bons conselhos para o seu cliente, o padrão de vida, ou os sonhos, ou os projetos daquela pessoa, daquele cliente, acabam sendo concretizados, né? E, portanto, acaba sendo entregue algum tipo de valor para o cliente. Acho que isso é muito importante. Eu diria que, de forma geral, os assessores financeiros são muito mais altruístas do que movidos por poder ou cobiça individual. E aí, o que você coloca também, acho que é extremamente importante, Porque um dos principais pontos, inclusive, do trabalho de um assessor financeiro está ligado a fazer recomendações ligadas à tolerância e aceitação a risco do investidor. Então, o suitability, a avaliação do perfil do investidor, é um pilar extremamente importante, né? Porque às vezes você olha investimentos que parecem uma maravilha, que desempenho passado é fantástico, tal, mas não é por isso que o assessor deva recomendar o seu cliente assumir posições enormes naquele ativo. Isso aí pode ser arriscado demais. Então, o cumprimento do suitability e a avaliação correta do perfil do investidor é algo extremamente importante na vida de um planejador financeiro também.
E, Martin, deixa eu contar uma história real, bem recente, tudo a ver com isso que você acabou de falar. Outro dia, encontrei um vizinho do prédio e, conversando sobre investimentos, ele me contou que ele tinha investido em algumas ações, que a pessoa que estava ajudando ele na diversificação e no planejamento financeiro dele tinha recomendado isso, e ele foi lá e investiu em várias ações. Só que era um momento em que a bolsa estava caindo. E aí eu perguntei, e aí, como é que você está lidando com isso? Como é que você está lidando com o fato de investir em ações, esse momento que está meio turbulento e tal? E ele falou assim, nossa, eu estou passando mal. Eu olho o tempo inteiro para a minha carteira e toda hora vejo que está caindo. Eu falei, tem certeza que você é agressivo ao ponto de ter feito esses investimentos e está reagindo dessa maneira? Ele falou, nossa, eu acho que eu fiz errado. Acho que eu não devia ter investido tanto ali, porque eu não estou sabendo lidar, ele falou assim. Eu simplesmente estou ficando com dor de estômago. Eu falei, sim, é real. Essa reação de pessoas que investem em desacordo com o perfil, ela é real, né, Martin?
Ela é totalmente real, e a gente sabe que isso acaba levando a decisões erradas. Investir fora do perfil leva a decisões erradas. Muitas vezes, além dos problemas de saúde que teu vizinho possa ter com isso, né, de não estar bem, coisas desse tipo, obviamente ele pode acabar se desfazendo das suas ações num mau momento,
sim,
né? Vendendo sim. Na hora que é para comprar, e aí os prejuízos se tornam quase que irreversíveis, ou seja, ou demora muito tempo para serem recuperados, né? Os prejuízos, né, sei lá, se ele investe em renda fixa para recuperar o que ele perdeu na bolsa, às vezes pode demorar anos para recuperar tudo aquilo. Então, nesse sentido, seguir o perfil do investidor é importante. Não só para quem, para não assumir mais riscos, mas também para não assumir menos riscos, sabia?
Claro.
Porque o investidor que assume menos riscos, obviamente o erro aqui é menor, mas assumir menos riscos do que o perfil tolera, do que aquilo que o perfil aceita, também faz com que o investidor, no longo prazo, não acabe levando toda a rentabilidade que ele poderia levar para casa, digamos assim, né? Então, acaba se subexpondo ao risco. Então, estar adequado ao perfil é o mais importante. É muito difícil você conseguir uma estratégia de sucesso de longo prazo, uma estratégia bem sucedida de investimentos, se você não está aderente ao teu perfil. É muito difícil, é muito difícil mesmo.
Muito bom, muito gente.
E, professor, lembrando, desculpa, Rê, que depois tem uma continuação que não é tão charmosa, né, e já um pouco mais moderna, do filme, né, que é o Wall Street 2, aonde conta a saída do Gordon Gekko, né, e o interessante é que ele não muda, né? Ele continua mesmo,
exato,
né?
Exato, é interessante, chama O Dinheiro Nunca Dorme, se eu não me engano.
Isso,
né?
Aí. Isso,
o
isso aí.
O Dinheiro Nunca Dorme. Ele é um filme bom, ele é mais moderno, mas ele não é como o primeiro filme, tá? E o engraçado é a cena em que o Gordon Gekko sai da prisão e ele leva o celular, entrega para ele o celular que ele tinha deixado na entrada da cadeia 30 anos antes, né? E aquele celular, assim, que também serve como uma arma de defesa pessoal, né? Porque ele deve ter uns 40 centímetros, assim, de comprimento, né? E chega a ser engraçada a cena dele recebendo o celular na hora de sair, né?
Ainda bem que ele não procurou sinal ali na hora, né? Mas só faltava pegar, né, filme. Exato. Mas o que é interessante é que passa-se algumas coisas legais para quem quiser ter a curiosidade de um pouco mais de história sobre a crise de 2008, né? Eles acabam contando ali um pouquinho, de maneira obviamente fictícia, né? Mas sobre os acontecimentos ali, que, se eu não me engano, o filme é bem próximo, acho que é 2010, o filme. e ele acaba passando um pouco sobre isso, e mostra também, né, que a gente também tem uma coisa interessante no mercado, que é isso que eu queria trazer, claro, não o Gordon Gekko, né, como figura para isso, mas 30 anos depois, preso, ele sai e consegue se atualizar, vamos dizer assim. O que eu quero dizer é, o mercado financeiro também tem essa longevidade, né, Martim? A gente vê o Warren Buffett com 90 anos, praticamente, vários investidores com muita idade, e ensinando muito a quem está começando. Quer dizer, o mercado, ele não tem tempo, né? Isso é uma coisa legal também, né? A gente sempre vai poder operar, trabalhar e estar dentro dele se atualizar e quiser, né?
Cara, o mercado e tem muito mais do que 30 anos, né? A gente fala que o mercado de capitais surge na época da Companhia das Índias Orientais, né, onde são negociadas ações lá em Amsterdam, né, muitos séculos atrás, né? Então, de fato, o mercado é muito antigo, e a gente pode sim estar, desde que se atualize, porque as coisas mudam mesmo, né? A legislação muda, os tipos de negócio mudam, a forma de acompanhar as informações muda, uhum, né, a forma de tentar analisar, né, as contas que você tem que fazer, os processos de análise se modificam ao longo do tempo, né, mas sempre tem. E o mercado de capitais, de fato, tem uma função extremamente importante, que ela acaba sendo distorcida com esses crimes que a gente citou aqui, tá? Do inside information, da manipulação de mercado, né? Mas uma função extremamente importante do mercado de capitais é permitir que a sociedade direcione seus recursos para o setor produtivo, né? E, de fato, se o mercado é transparente e ele consegue detectar as oportunidades, consegue perceber quais são as empresas que têm o maior potencial no seu negócio, os recursos da sociedade acabam sendo canalizados para aquelas empresas com maior potencial. Isso ajuda no crescimento econômico, ajuda a tornar eficiente a economia, ou seja, acaba fazendo com que o dinheiro acabe fluindo, acabe sendo direcionado para os lugares mais eficientes. Então, é um papel muito importante no crescimento econômico, esse papel do mercado de capitais, tá? É algo extremamente importante. Por isso que tem que zelar, sim, acho que as autoridades estão fazendo um excelente trabalho em zelar para que o mercado trabalhe de uma forma eficiente, de alguma forma transparente.
Perfeito, meninos. Gostei muito, professor, da sua dica, da sua aula de hoje. Até estava lembrando aqui, tem uma coisa que a gente nunca falou nas nossas aulas, que foi lavagem de dinheiro. Daqui a pouco a gente podia pensar em trazer esse conteúdo também para explicar um pouquinho como é que ele funciona e como é que se combate, né?
Perfeito, né? Tem mecanismos muito importantes, legislações muito fortes sobre combate à lavagem de dinheiro, né? Tem procedimentos muito rigorosos a serem seguidos. Legal, podemos falar sobre isso em algum outro programa.
E com bons combinado. Filmes também para falar sobre, né?
Tem também, tem vários também, é verdade, é verdade.
Muito bom. Então tá, professor, semana que vem estamos de volta.
Legal, ótimo então. Um grande abraço.
Pode trazer
aí
mais
vocês.
Aulas assim, viu, professor? Por favor, traga mais.
Valeu.
Mais leve, mais leve.
Falou.
Obrigado, viu?
Falou.
Valeu, muito bom. E Kleber, amanhã estaremos de volta para falar de criptomoedas por aqui.
Que legal, Rê. Vai ser um assunto realmente muito diferente, novo aqui para nós no podcast, que está super atual e com um motivo especial, que agora o brasileiro tendo mais acesso a esse mercado, né, Rê?
É verdade. Então, até amanhã.
Até amanhã. Obrigado, Rê.
Obrigada a você e obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio. A gente espera vocês nessa quarta-feira para falar um pouquinho sobre criptomoedas. E até lá, gente, cuidem-se. A gente quer todo mundo aqui com a gente no próximo episódio. Até.
Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.